Boa noite a todos. O nosso trabalho de hoje diz respeito a contar a vida, viver a vida, experienciar caminhos. Lembrem, as histórias inspiradoras foram construídas como um projeto na forma de oficinas para os dias difíceis que uma grande parte da humanidade neste momento atravessa. Em cada uma delas nós veremos aspectos dilemáticos, veremos problemas, veremos questões e possíveis caminhos com base no que estudamos em filosofia clínica. Para isso, no trabalho de hoje, vamos ter os textos em Vinícius de Moraes e a música em Vinícius de Moraes. Os muitos jornais, periódicos, meios de comunicação, inúmeras vezes eles estão trazendo modos de lidarmos com a quarentena, com os dias, com os muitos dias que precisaremos ficar em casa. Basicamente, os meios de comunicação orientam que se você tem familiares idosos que estão isolados neste momento, pedem para que você ligue todos os dias para essas pessoas, para que converse, para que saiba, se informe se eles precisam de algum suplemento alimentar ou se eles estão com as medicações em ordem, se precisam de alguma medicação. Não é? Pedem também que familiares que estão distantes procurem tranquilizar, procurem passar orientações, dizendo que são dias difíceis, sim, mas que são provisórios, que outros tempos virão em breve, que essas medidas sanitárias são essenciais para que possamos retornar nossas vidas. E, claro, existem inúmeras outras orientações. Se vocês têm pessoas idosas no seu convívio ou que neste momento estão numa outra cidade, é importante saber se eles estão dormindo bem, se eles estão fazendo hidratação, bebendo água, se estão descansando, como estão fazendo, por exemplo, com as compras, e se estão se alimentando somente de comidas feitas para o congelador, ou se estão consumindo verduras, frutas, leite. Mas, sobretudo, nessas orientações, nos vários periódicos, nas várias revistas que temos pelo país, sempre é enfatizado o extremo cuidado no contato, não é? No contato. Uma vez que o vírus, ele é extremamente contagioso. Ele tem, poucas vezes nós vimos algo assim, não é tão que se esparramasse de maneira tão rápida, mas já temos muitas informações, já sabemos muito e cada vez estamos aprendendo mais. Hoje nós veremos mais uma forma que para alguns pode ser muito interessante de lidar com aspectos tão dilemáticos quanto estes. Observe, por favor, se com você, se com familiares seus, amigos próximos, está acontecendo o fenômeno da angústia muito, muito forte. Se está acontecendo o fenômeno da ansiedade e rompantes de medo. Se isso está acontecendo, primeiro, diante do contexto, é algo que muito provavelmente também é um modo de conversação, ainda que muito desagradável, não é? Mas costuma drenar energias necessárias para o trabalho, para a inspiração, até para lidar com estes elementos. Entre os modos de encaminhamento de uma questão como esta, nós temos este que vamos ver agora. Muitas pessoas, quando passam por elementos assim, elas têm dentro do arcabouço existencial delas aberturas existenciais, aberturas epistemológicas que permitem a elas, quando conversam, ao conversar com alguém e ao expressar de si coisas com alguém, alguém que as ouve, então elas trocam dados, experiências, isso para alguns é um canal maravilhoso que vai fazer desaguar angústias, ansiedades, permitindo que a inspiração, a força, permitindo que os movimentos internos predisponentes a situações como estas possam surgir e encaminhar as questões. Vamos ver alguns exemplos básicos sobre isso? Se você, por esses dias, está sozinho num apartamento ou está com um amigo ou um parente próximo e está vivenciando essas coisas, observe-se o que ocorre com você se você liga para alguém e conversa com essa pessoa. E fala do seu trabalho, fala da sua vida, e fala das suas coisas. O que ocorre com você? Há uma melhoria existencial? Isso depende de com quem você está falando? Isso depende do assunto que está sendo tratado? Quais são as variáveis que vão fazer com que você tenha melhores premissas para isso que estamos vivendo? Lembrem, em filosofia clínica não há mais uma fórmula, não há mais uma régua e muito menos uma regra. Precisaremos compreender cada um para, a partir daí, sabermos como delinear essas coisas. O Vinícius de Moraes conversou algumas semanas antes de vir a falecer com o Narceu de Almeida. Eles fizeram uma conversação, essa conversa foi gravada, depois ela foi transcrita, foi publicada. E isso aconteceu em 1979. E nessa conversa, o Vinícius de Moraes se soltou, ele contou dos projetos, ele contou da vida, ele fluiu nos elementos dele e ele se sentiu muito à vontade nessa entrevista. E o Vinícius fez muitas entrevistas, vocês encontram nos vários canais de comunicação inúmeras delas. Nós vamos ver um trecho desta entrevista que eu estou falando como uma exemplificação para vocês, para nós todos, de como uma pessoa, ao se abrir em momentos da vida dela, momentos às vezes de felicidade, de angústias, momentos de dilemas, para muitos, essa conversação, até sobre coisas banais, permite canais pelos quais passarão inúmeros nutrientes existenciais fundamentais. Vamos então agora diretamente ao ponto. Faremos paradas para observações e aprofundamentos, ok? Por favor, anotem, peguem papel, caneta, anotem dúvidas, considerações que vocês gostariam depois de considerar no nosso trabalho. Muito bem. O jornalista diz que o Vinícius de Moraes, no final da década de 70, viajava muito, ia para muitos lados, e o que estava acontecendo na vida dele agora? O Vinícius de Moraes respondeu para ele: "Eu estou bem, de um modo geral. Eu tenho uns problemas de dieta para regularizar o metabolismo do meu açúcar, que é um pouco alto. Agora eu vou tirar umas férias, eu vou passar um mês em Punta del Este, no Uruguai, dar uma descansada e terminar uns livros de poesia que estão parados há 4 anos por causa desse negócio de shows. Foram 4 anos de corrida, o tempo todo, muita viagem, principalmente no Brasil, na Argentina, mas também na Europa. No ano retrasado estivemos na Itália e de novo no Olímpia, em Paris." E aí o Vinícius segue contando para ele estes últimos movimentos que ele andava fazendo. O jornalista fica interessado e pergunta para ele sobre os livros que ele vai publicar, né? Sobre esses dois livros que ele falou, poesia, e até pergunta, isso aí vai ser sua palavra final sobre a poesia? E o Vinícius olha para ele e diz, eu considero esses dois livros que vão sair uma espécie de limpeza geral da casa, sabe? Depois disso, se eu ainda tiver alguma coisa a dizer, terá de ser uma coisa realmente nova. Do contrário, eu vou parar de escrever. Para mim, não é mais fundamental escrever. O que foi dito, e é, digamos, o meu recado de poeta. Eu não sei se terei algo de importante a dizer de novo. E se não tiver, prefiro não dizer nada. Escrever por escrever, simplesmente, é uma coisa que eu não farei, em hipótese alguma. Bem, vamos então agora fazer alguns comentários, alguns aprofundamentos dentro disso que estamos tratando, tá bem? O que uma pessoa como Vinícius de Moraes, ao trazer esses elementos que os senhores acabaram de ouvir, o que isso acarretará, por exemplo, em questões às vezes muito complexas, muito graves na vida de uma pessoa? Neste momento, milhões de pessoas estão dentro de suas casas, dentro de seus apartamentos, ficaram muito tempo. Há muitas piadas na internet, vocês devem estar recebendo várias delas, sobre o quinto dia de quarentena, sexto dia de quarentena. Um foi até o bujão de gás e deixou o bujão, parece um espelho, limpou todo o bujão de gás. E aí ele escreve lá, esse foi meu quinto, sexto dia de quarentena. Há piadas, nós teremos várias manifestações e observem como isso mudará, ok? Ao longo do tempo, isso mudará. Estamos iniciando essa quarentena. Semana que vem, talvez, teremos alguns dias muito difíceis e até por isso essas oficinas têm como um dos objetivos o acompanhamento de tudo isso que estaremos vivendo aí. Então, claro que esse humor flutuará, em alguns momentos as piadas parece que desaparecerão, outras coisas virão, toda essa miscelânea que temos visto aí nas mídias, não é? Mas a pergunta é, em tudo isso, o que algo assim, uma conversa dessas, na qual o autor fala da obra, fala dos livros que ele vai publicar, das músicas e tal, em que isso vai participar, em que isso vai encaminhar melhor, trazer melhores premissas, recursos, alternativas para quando uma pessoa está vivendo algo muito, muito difícil em sua vida. Aqui existe uma lição muito bonita, muito profunda para os nossos trabalhos. Olhem, nem sempre há uma relação de proporcionalidade entre um grande sofrimento e algo que precisa ser feito em relação a ele. A vida é muito ampla para que com uma ou duas regrinhas consigamos estabelecer esses parâmetros rápidos e mágicos. Não há isso propriamente, com as exceções aquelas muito raras. Às vezes uma pessoa que está vivendo um grande problema, nesse momento está muito preocupado, está com um idoso em casa, esse idoso não está bem, apresentou febre, a pessoa está muito apreensiva, ou está apreensiva porque tem um pequeno negócio, tem lá 10 funcionários e está muito apreensiva, talvez tenha de usar de demissão, e essas pessoas têm família, outro está preocupado com outras coisas, pois, às vezes, essa angústia toda encontra uma janela, encontra uma brisa e encontra o caminho inteiro diante dela por conversas como essas que vocês estão vendo aqui do Vinícius de Moraes. Isso porque os caminhos existenciais, eles são tão amplos, tão ricos. Por vezes um gesto, por vezes uma palavra, por vezes uma expressão, por vezes um ensinamento, abre um manancial de recursos na vida de uma pessoa. Não quer dizer que a pessoa ficará boa, que os problemas estarão resolvidos, nada disso. mas quer dizer que os caminhos poderão ser mais brandos, poderão ser melhores, ainda que com dificuldades. Talvez vocês, ouvindo isso que eu estou dizendo, estejam considerando que esses dias ligaram para um amigo, para um primo, para um parente, para o chefe do trabalho, para alguém que é um conhecido seu, e numa conversa que até era sobre outro assunto, era sobre uma amenidade, futebol, algo assim, você se sentiu depois tão forte, tão bem, a ponto de não entender o que houve, o que uma coisa tem a ver com a outra. Isso em filosofia clínica nós chamamos de expressividade. São canais existenciais que, uma vez abertos, propiciam a passagem de inúmeros outros elementos. Um exemplo bem simples. Você encontra um vizinho seu voltando do mercado. Você está voltando de carro, ele está vindo com a sacolinha, ele pode sair e voltar rapidamente para casa. Você para perto dele, a uma distância que hoje é pré-determinada, e você diz a ele: está tudo bem? Olhe, lembre, você tem amigos. Se você precisar de algo e eu puder ajudar, você tem amigos. E aí você seguiu o seu caminho, ele seguiu o caminho dele. E, no entanto, isso depois fez um bem tão grande a você. Você dormiu bem aquele dia. Esse é um exemplo de quando elementos de expressividade podem ocasionar isto. Mas, por favor, considerem, não será assim sempre, não será assim para todos. Para cada um de nós é preciso observar o que é um bom funcionamento, o que é adequado, o que é responsável, não é? Mais adiante, o Vinícius disse a ele: eu escrevo somente quando a coisa vem. Teve uma época da mocidade, até pelos 30 anos, em que eu escrevia muito. Eu tinha necessidade, aquela compulsão de pegar o papel e sentar para escrever. Até os 40 anos foi mais ou menos assim. Depois, começou a escassear, a rarear, e veio períodos de música popular, que foi muito importante para mim. Aí, eles começam a conversar sobre esses aspectos, e o Vinícius de Moraes conta para ele, e o jornalista já sabia, que ele ficou famoso muito cedo, antes dos 20 anos. Ganhou um prêmio nacional que havia na época, chamado Prêmio Nacional de Poesia, e logo ele se tornou muito conhecido. Era um menino, era um garoto, com 22 anos praticamente. E aí o jornalista perguntou para ele: mas como foi isso? Como é que foi para você, com 22 anos, já ser um poeta conhecido, famoso? E o Vinícius de Moraes disse para ele, respondeu da seguinte forma: para mim não foi muito legal. Não foi não, sabe? Me deu uma certa soberba, eu achava que era um poeta genial, essas coisas. Mas depois, uns dois ou três críticos me colocaram no lugar direitinho. Um deles foi João Ribeiro, com relação a esse primeiro livro. Ele fez uma crítica muito boa, mas também muito severa, como quem diz: olha, menino, trabalhe, viu, mais com o verso livre, seus sonetos não são muito bons, não. Outro foi o Manuel Bandeira, que me fez uma crítica bastante severa. Finalmente, quando eu ganhei o prêmio Felipe de Oliveira, o Otávio de Souza escreveu também um rodapé muito bom, me colocando em minha devida posição. E o Mário de Andrade igualmente me deu umas podadas muito bem dadas. Isso tudo me ajudou muito. Bem, vejam que o Vinícius está contando muitas décadas depois. Ele está se abrindo com um amigo, com um jornalista, está contando trechos de sua vida. E enquanto ele faz isso, o que acontece com os problemas que ele está vivendo? Com a vida que ele tem, com as coisas para resolver, tudo que está pendente? Há uma relação entre as coisas? Para muitas pessoas, há. E no caso de Vinícius de Moraes, especificamente, pela historicidade dele, pela vida dele, havia muito. O jornalista pergunta se ele recebeu essas críticas bem na época, né? Porque agora ele até agradece esses, muitos desses se tornaram amigos dele depois. E ele diz: eu não recebi muito bem, não. Eu recebi mal, sabe? Porque além do mais, havia todo o grupo do Otávio de Farias que me incensava. Para eles era assim como se eu fosse o poeta que todo mundo estava esperando. Era o grupo da faculdade de Direito. Essas coisas me subiram à cabeça. Mas com aquelas críticas, a própria vida, a experiência com o conhecimento maior dessas pessoas, aí eu comecei a me situar. E ele conta que aí naquela década de 40 havia toda uma efervescência política, muitas coisas acontecendo. Eles continuam conversando muito, e muito longo esse trecho vai sobre essas coisas, até que o jornalista pergunta para ele: e a morte, Vinícius? O jornalista perguntou isso, e vejam que coisa, antes mesmo dessa entrevista ser publicada, essa que estamos vendo aqui, antes mesmo que ela pudesse chegar às bancas, às bancas de jornais, para que muitos pudessem ter acesso a esses elementos historiográficos, Vinícius de Moraes havia falecido. Ele não chegou a ver esta entrevista publicada. Foi a última entrevista que ele deu e não viu a publicação. E nessa entrevista, o jornalista pergunta: e a morte, Vinícius? E o Vinícius de Moraes responde para ele: a morte sempre me preocupou. Ela ainda me preocupa, mas hoje, de uma maneira muito mais simples. É como uma espécie de saudade da vida, uma pena, sabe, de deixar isso tudo aqui, todas essas coisas, confusões, porque eu sempre vivi dentro de uma grande plenitude. Sobretudo por causa das mulheres, eu tenho muita pena de deixá-las. Sei que a velhice pode ser uma coisa legal, mas eu não gosto da ideia de envelhecer, porque eu perderia tudo que as mulheres ainda podem me dar. O jornalista então pergunta para ele se alguma vez ele já conseguiu ou considerou em viver sozinho. E o Vinícius de Moraes, né, quem conhece a história, a trajetória dele, sabe a resposta para coisas assim, né? Ele diz: eu aceito a solidão bem, mas não por muito tempo. Realmente, para mim, a mulher é um ser indispensável, eu não posso viver sem. Houve uma época da minha vida que eu achei que esse negócio havia terminado, que as coisas não estavam dando certo, que talvez fosse melhor eu me isolar e parar de brincar com esse bicho tão perigoso. Mas não deu certo, não deu mesmo. Eu sou um namorador inveterado. Bom, e aí o jornalista faz uma daquelas perguntas que só quem conhece o outro realmente vai elaborar, não é? Ele diz para o Vinícius que qual é a diferença então desse Vinícius que ele está vendo agora, um homem maduro aparentemente, ou pelo menos envelhecido, para aquele garoto de 18 anos. E o Vinícius disse: eu não vejo muita diferença entre os sonhos que eu tinha ontem e os sonhos que eu tenho hoje, entre certa parte lúdica que eu sempre tive, sempre em fermentação. Acho que hoje eu sonho mais do que sonhava antigamente. Quer dizer, a viagem é permanente, não é uma coisa de um dia, de um momento, com paradas e fases de descrença. Eu não sou de ter fases de descrença. Por favor, atentem para a pergunta que vem agora. Você está satisfeito com você mesmo, Vinícius? E ele respondeu: eu gostaria de mudar algumas coisas em mim, mas de um modo geral eu não sou um sujeito de jogar fora. Eu tenho uma estima por mim bastante grande, sabe? Uma estima que vem da constatação das coisas que eu fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho. Eu considero tudo conquistas consideráveis no cômputo geral. E às vezes eu tenho a imodéstia de dizer a mim mesmo: você vale a pena. Isso sem nenhum sentimento de vaidade, eu não tenho qualquer preocupação com a glória literária. E se tivesse essa preocupação, eu trataria muito melhor das minhas coisas. A essa altura, senhores que acompanham a trajetória da vida do Vinícius de Moraes podem bem considerar o que ele vivia enquanto ele respondia essas questões. O que lhe acessava na alma, no coração, as lágrimas, as despedidas, os sorrisos, as perdas, os conhecimentos e tantas outras coisas. E ao fazer tudo isso, o que se expandia diante dele era o horizonte da vida. Uma coisa é uma pessoa parada em pânico pensando: há um coronavírus, há isso, há um problema que eu não sei resolver, etc. Outra coisa é quando a pessoa expande o horizonte da vida e aí esse problema do coronavírus fica ali, um ponto num horizonte amplo que é a existência. Não que a gente vá negligenciar, não que tomemos qualquer licença que depois vai ser muito cara para nós. Não, claro que não. Vamos cuidar, sim, tomar as medidas de higiene, as medidas sanitárias, cuidado conosco, cuidado com os nossos amigos. Claro que faremos isso. Mas é muito diferente quando você cuida de uma parte tendo a visão desse todo. Viram como a vida se esparrama? O Vinícius nos contou um trecho dela ainda apenas. Como poeta, como escritor, como namorador, como alguém que tem os mesmos sonhos agora que tinha aos 18 anos, e à medida que ele se expande nessa forma, e ele está apenas contando, conversando com um amigo dele. Vejam o que acontece conosco, que acompanhamos essa história. Para quantos de nós um tal exemplo não encontra várias semelhanças? Para vários de nós, nesse momento, depois da nossa oficina, ligar para um amigo, conversar, dizer para o amigo: eu vou te contar, olha, todo o meu período de faculdade, você pode me ouvir? E aí você conta, talvez, eu não sei, porque para cada um é diferente. Às vezes depende se o seu amigo acolhe você e ao ouvir você pode se sentir muito bem e sentir diluir aquela coisa que estava tão grave. Há muitas formas de se fazer isso. Essa que estamos vendo é uma delas. O Vinícius de Moraes prossegue e diz que com o tempo ele se tornou muito exigente com ele mesmo. Vejam as palavras dele. Hoje eu leio muito pouco, porque a maioria das coisas publicadas me parece ruim. Atualmente, quando eu encontro um escritor que me interessa, eu, para mim, é uma festa. Mas, em geral, mal consigo passar das primeiras 4, 5 páginas. O jornalista pergunta para ele como ele via o nosso país. País que Vinícius de Moraes amava. Isso, lembrem, 1979. 40 anos. E Vinícius diz a ele: eu digo sempre uma coisa. Eu tenho uma fé muito grande no Brasil. Uma fé meio estúpida, meio instintiva, por causa do povo. Realmente a minha fé no Brasil não vem das instituições, nada disso. Pelo contrário, acho que elas têm sido extremamente negativas para o país. Agora, eu acredito neste povo e cada vez que eu volto ao Brasil de alguma viagem ao exterior, essa crença aumenta, compreende? E como essa crença é um bem gratuito, eu prefiro tê-la a não tê-la. O amigo pergunta para ele que sociedade ele gostaria, então, de viver aqui, já que ele ama e acredita nesse povo. E ele diz, em 79, vejam, que a volta a uma democracia, uma liberdade para as pessoas, isso seria maravilhoso. Vejam como o poeta amava esse povo. Ele diz assim: ver as pessoas felizes, contentes, com as caras alegres, sem angústia. haver a realização, ou pelo menos um arremedo de realização, uma organização social mais justa, com melhor distribuição entre nós, uma reforma nas lavouras, etc. Ele continua a falar. Bem, o amigo dele, que já se aproximava ao final da entrevista, ele diz: e os seus casamentos? Não é? Como foram seus casamentos? E o Vinícius diz para ele: estou agora no meu 9º casamento. E isso, sabe quanto tempo que ele estava no 9º casamento? Há 3 meses. E ele diz nessa entrevista assim: a Gilda vivia na Europa, era estudante lá. É uma moça ótima, maravilhosa. Eu tinha saído de um casamento também muito bom, muito feliz, com aquela moça argentina, a Martinha. Mas ela estudava na Argentina, o que nos obrigava a viver numa verdadeira ponte aérea. Não deu para continuar. O Vinícius diz que as mulheres que passaram na vida dele, todas foram, colaboraram muito com o trabalho, com a vida dele. Ele fala que elas ganharam poemas, canções, inúmeras coisas, que ele vivia para elas todo o tempo. E ele mostra muita gratidão. Bem, para os nossos propósitos, eu gostaria de ilustrar a vocês 2 encartes musicais da obra deste que acabamos de conhecer um pouquinho melhor nesta ilustração que fizemos. Vamos ver se o som chegará bem até os senhores.
Automóveis, ruas e avenidas.